A gente sabe o quanto muitas pessoas não entendem. Porque está indo viajar, porque está indo a Brasília. Eu, desde o início, desde que eu comecei a planejar essa viagem, eu busquei deixar a comunidade muito a par do que eu estava fazendo lá, da importância de estar lá e de quais os locais que eu estava visitando e qual que era o planejamento, porque foi uma viagem extremamente planejada.
Planejada.
E agora estamos aí, entregamos nessa sexta-feira para o prefeito todos os ofícios e fechamos R$1.300.000 em emendas parlamentares.
Em 6 meses, Paula?
Isso, Ademar. Para a população entender um pouquinho como que funciona...
Nem a mais otimista das pessoas imaginaria tanto.
É, a gente sabe que as emendas é o recurso que aparece mais visível no município, né? E ali, depois que a gente teve o resultado das eleições, comecei a me interar com o partido, com a executiva do partido e começamos a analisar em que áreas que nós iríamos solicitar. A gente tinha solicitações de outras entidades também, mas a gente tinha um critério técnico. O que esse serviço faz, qual a importância para a comunidade, de que forma a gente consegue investir um recurso e atender um maior número de pessoas, porque esse é o objetivo. Até quando a gente faz uma crítica à administração por ser oposição, eu sempre busco dar uma alternativa, porque o meu objetivo não é ser crítica por ser crítica, e sim dar uma alternativa para que algo seja melhor. E com as emendas não foi diferente, né? A gente sabia muitas carências do município e buscamos direcionar com os deputados dentro das áreas que cada um tinha maior afinidade para atender áreas diversas que a gente sabe da importância em Lagoa Vermelha, né, e da necessidade que há, né? E dessa forma eu acho que a gente foi feliz, sabe? A primeira emenda a gente teve o resultado ainda quando estávamos em Brasília. A gente sabia que tinha uma demanda muito importante, que é a da PECAM, que a gente sabe que um paciente oncológico ele fica extremamente fragilizado. Como a área, o município de Lagoa é muito grande, como que a gente quer que uma pessoa vá participar de uma atividade, às vezes, saindo de um extremo da cidade e tendo que chegar no outro? Então, a gente tinha essa demanda, que era um micro-ônibus para a PECAM. Só que não tinha como legalmente direcionar esse recurso diretamente. Então, sentamos com a deputada Denise Pessoa, explicamos a situação para ela, e ela disse, não, conversa com a administração, consigo te garantir R$400.000. Se a administração for parceira, sentamos com o Morona, ainda antes da viagem, e ele nos garantiu que ele destinaria um micro-ônibus para a PECAM, um do município já, e viemos de lá já com uma emenda de R$400.000. Daí, na sexta-feira agora passada, a gente sentou com o seu Paulo, presidente da PECAM, com o seu Cláudio, com a Marina, junto com o Morona. Ele, inclusive, mostrou o micro que ele vai destinar, agora vai ser envelopado, e nos próximos meses a PECAM vai ter um transporte para os seus usuários. E, com isso, a saúde... R$400.000 somente da Denise Pessoa. Nós pedimos que esse recurso fosse destinado para as listas de exame, para quem aguarda em exames de básica, média e alta complexidade. Até fizemos um pedido de informação agora para saber qual é o número dessas listas. Quantas pessoas têm aguardando um eletro, quantas pessoas têm aguardando uma tomo, porque não adianta a gente só destinar. Eu preciso ver, tá, esse recurso teve um impacto? Né? Então a gente vai controlar, cuidar as listagens para perceber se não realmente houve um impacto positivo, se nós conseguir daqui a pouco, o ano que vem, esse mesmo valor, vai reduz, dá um impacto positivo. A gente vai fazer uma avaliação pós-destinação, né? Que eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer com recurso público, é dinheiro de impostos, né? Depois disso, nós tínhamos já conversado com o Marcon. Eles Marcon sempre foi muito parceiro de Lagoa Vermelha. Independente da gente ter espaço na Câmara de Vereadores, ele sempre destinou recurso para a Lagoa. E daí sentamos com o Marcon, e daí com o Marcon a gente foi um pouquinho além. Marcon, ó, nós temos a Copingo, que é uma cooperativa de leite que tem muitos associados, está num momento em que precisa comprar os equipamentos para poder não somente juntar o leite, mas para poder embalar ele e vender. E conseguimos. Conseguimos que o Marcon destinasse 250 mil para a Coopinco. E daí também, Marcon, nós temos uma situação muito séria relacionada à habitação no nosso município. Como o município ficou muitos anos sem projetos habitacionais, o recurso que a administração anterior reservava para o Departamento de Habitação, para reforma, para poste, para banheiro, para telhado, gira em torno de 100 mil reais por ano. Quem já trabalhou e quem faz uma reforma na sua casa sabe que o que, que você faz com 100 mil reais, né? Então, a gente tinha uma fila, a gente ainda tem uma fila de espera muito grande. Pessoas que têm a caixinha de luz na casa de madeira, um risco seríssimo. Pessoas chovendo dentro da casa, pessoas não tendo um banheiro. Então, levamos essa demanda para o Marcon e ele nos atendeu. Destinou 200 mil reais para habitação. Só com essa emenda do Marcon, a gente dobrou o orçamento anual do Departamento da Habitação. Né? Então, antes, a Secretaria trabalhava com uma perspectiva de gastar 100 mil, com essa, mais 200 mil. Depois disso, na viagem em Brasília, não conseguimos conversar com o senador Paulo Paim. Mas a Cleonice, que é a senadora suplente dele, tinha estado aqui em Lagoa. Nós fizemos um encontro de mulheres e eu tinha sentado e conseguido conversar com ela. Daí conversamos com ela e também levamos demanda de saúde. E ela veio o Adão Preto, fizemos uma entrega de 200 mil para a saúde. Aí já dá 600 mil, que a gente espera que esse recurso seja utilizado de forma integral nas listas de espera para exames, né? Porque a gente sabe o quanto é importante esses exames para se fechar um diagnóstico, né? E mais 50 mil para a PAI, que é uma área também que, se a gente for ver o serviço que a PAI presta, é importantíssimo, né? A gente não conseguiria, enquanto poder público, prestar a assistência que a PAI presta, né? Para os usuários e para as famílias. E daí depois, ainda na viagem em Brasília, com a querida Maria do Rosário, que é uma pessoa assim extraordinária, conversamos bastante com ela, falamos sobre as questões habitacionais também, e recebemos na última semana mais 200 mil reais para habitação. Então, o Departamento da Habitação está contemplado com 400 mil reais. 3 vezes mais do que o orçamento anual da prefeitura para esse departamento. Então, a gente acredita que essas demandas, essas emendas, vão ter um impacto real, direto, na vida da população. A gente focou em demandas urgentes, demandas que muitas vezes não são visíveis, mas que trazem uma qualidade de vida para as pessoas que impactam diretamente, né? E esse era o nosso compromisso, trabalhar para a população, trabalhar diretamente. Eu costumo dizer que eu não estou ali, eu represento um partido, eu defendo no que estiver certo o meu partido, é onde eu tenho maior afinidade, mas eu estou ali com um único objetivo, melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Exatamente. Vamos lá então. Tivemos 400 mil...
Da Denise Pessoa.
Da Denise.
450 mil do Marcon.
Do Marcon, dá 850.
250 mil do Paulo Paim.
Olha aí. Vai para...
1,100. E 200 mil da Maria do Rosário.
1.300.000 reais. Uhum. Em 6 meses. E tem projetos interessantes, importantes, encaminhados em alguns ministérios do governo federal.
Sim, sim. Antes da gente, quando abriu os PACs, a gente sentou com o Morona, foi uma das primeiras articulações que a gente fez quando assumiu o mandato. Abriu os PACs, a gente sentou com o Morona, Morona. A gente sabe a demanda de anos e urgente de uma escola de educação infantil no bairro São José, no bairro Operário. A gente sabe da demanda para a nossa saúde mental, que hoje o CAPS, além de ser um espaço pequeno, é um espaço que necessita de reformas, e bastante, então não acomoda.
Onde funciona o CAPS hoje?
O CAPS é lá no Centro Social Urbano, antigo Centro Social Urbano. Então, a construção é uma construção antiga. Hoje ela não tem... A gente sabe que um paciente, por exemplo, que é do intensivo, cronificado, ele toma medicações fortíssimas muitas vezes. Então, ele tem a necessidade de deitar, ele tem necessidade de dar mais sono, dar tontura. Hoje nós não temos um espaço adequado. Nós temos um espaço coletivo para atividades coletivas. Então, tu só consegue fazer uma por vez. Então, há essa necessidade. Não tem como o município fazer tudo. Então, abriu, a gente pediu, ó, prefeito, cadastre que nós vamos sentar. Pegamos essas demandas e mais outras demandas que a administração achou pertinente e fomos a Brasília, bater na porta dos ministérios. Fui na educação, falei da área, da importância de ser contemplado lá, fui na saúde, falamos sobre a questão da saúde mental, sobre a questão de uma unidade, mais uma unidade básica de saúde que o município cadastrou. Então, fomos tentar sensibilizar e mostrar a importância. A gente sabe... mas a Paula é a situação, sim, mas não existe só a Lagoa Vermelha. Existe um país inteiro. Então, não é porque hoje eu sou o governo que todas as demandas vão ser atendidas. Então, a gente foi tentar sensibilizar pelas nossas... A gente sabe, ó, o município de outubro para cá, ele foi contemplado com 50 casas, né? Foi contemplado com a unidade básica da São Sebastião, foi contemplado com uma ambulância para o SAMU. Mas foi a Paula. Não, mas foi o governo federal. Então, a gente não pode querer que tudo também venha para nós, mas a gente está tentando. Pedimos também lá em março, lá no começo do ano, para o município ficar atento e quando fosse abrisse inscrições para unidades habitacionais, para PAC Habitação, que se inscrevesse, o município se inscreveu. Estamos aguardando a resposta do número da proposta para a gente tentar articular também em Brasília, porque ficou uma lacuna na habitação muito grande. E talvez as pessoas, tem pessoas que dizem, mas querem tudo, o governo tem que dar tudo, tem que dar casa. Somente quem não tem um lar sabe a importância de se ter um lar. Eu defendo políticas públicas e sempre vou defender políticas públicas habitacionais, porque tive esse reflexo na minha família. Minha mãe foi mãe solo, com filhos pequenos, e sei a importância e o quanto isso foi um divisor de águas na minha família, para que a gente tivesse maior qualidade de vida, para que a gente tivesse um teto seguro, uma casa que não entre chuva, uma casa com um teto, um documento que dizia que aquilo era dela. Ela sabia que se algo acontecesse com ela, os filhos dela estariam seguros. Então, somente quem não tem sabe a importância de ter uma casa, um lar. Então, estamos tentando novamente para ver se conseguimos que o município receba mais casas. Então, estamos fazendo articulações também na educação. Precisamos de um instituto. Hoje, um casal que trabalha, por exemplo, na indústria, como e um filho que tem um sonho de fazer uma faculdade, ele consegue, ganha uma bolsa, vai lá, se dedica, estuda, como é que ele paga R$1.000 de transporte? Como é que a família vai, é quase o salário, mais a metade do salário de um dos pais, para ir daqui a pouco para fundo, isso só no transporte. Então, a importância da gente ter um instituto na nossa cidade, para que nossos jovens possam trabalhar e estudar ao mesmo tempo, para que eles fiquem na nossa cidade, para que o nosso município desenvolva. Então, nós também estamos articulando, estamos na parte final de montar o diagnóstico regional, para levar a proposta e temos esperança. Espero daqui 3 anos e meio olhar para trás e agradecer a comunidade, sabe? E ter deixado uma marca positiva, sabe? Ter construído algo que traga dignidade e que dê oportunidade para as pessoas. Ó, me emocionei agora.
Maravilha, maravilha. Grande trabalho, parabéns, Paula. Um grande trabalho, indiscutivelmente. Até agora, mostrando que o papel do vereador não é só legislar e fiscalizar.
Não, a gente tem que ir atrás.
A coisa bem mais abrangente.
Uhum. E até quando a gente fiscaliza e quando a gente está... Tentar construir junto. Tá? Às vezes uma proposta, as propostas nunca têm que ser fechadas. O vereador na comunidade vem ao encontro disso. A partir do momento que você senta com a comunidade, que você escuta, e muitas vezes as comunidades têm demandas que, e não é por mal, mas às vezes elas não entendem que não é nosso papel, que tem coisas que não é o nosso papel. Então, a gente explicar, olha, isso eu posso fazer dessa forma, isso eu posso, não é que eu não quero, mas, ó, isso vai ser por aqui. E ouvir, porque só quem está lá, só quem está na comunidade conhece sobre a sua comunidade.